Quer queiramos, quer não, o nosso sonho é cada vez mais que esta pandemia desapareça. Faz parte da atualidade e na linha da frente estão claramente os enfermeiros. Eles é que lidam diretamente ou mais diretamente com quem está infectado. Eles têm que ter a preocupação de saber que também têm gente em casa à espera e que muitas vezes não sabem se podem ou não ir para casa porque as complicações que podem trazer, porque ainda não sabemos muito bem como é que este vírus se propaga. Eu quase que lhe me atreveria a dizer, é uma questão de sorte, uma questão de sorte, não sei se é assim, não. Eu sei que devo ter de tomar todos os cuidados que a DGS diz para tomar, que a secção regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros diz que eu devo tomar, mas quantos são os casos de gente que teoricamente toma todos os cuidados e sabe como é que há de dominar esta maldita doença ou esta pandemia e mesmo assim é apanhado por este bicho Xeroco. E depois vieram as vacinas e vai daí que há aqui formas oscilantes de critérios para a atribuição das vacinas. A secção regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros emitiu um comunicado a dizer que está contra a vacinação prioritária dos políticos porque há profissionais de saúde que não estão a sê-lo. Comigo está Ricardo Correia Matos, que é o presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros. Ricardo, bom dia, obrigado por teres mais uma vez disponibilizado para partilhar com os nossos ouvintes. No fundo, a vossa vida é complicada. Bom dia.
Olá, Carlos. Muito bom dia. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Sim, de facto, estamos a viver um momento devastador. E um momento devastador que tem arrastado para a linha da frente milhares de profissionais de saúde, obviamente com um ênfase muito grande nos enfermeiros, que estão 24 horas sobre 24 horas a cuidar das pessoas. E foi precisamente neste sentido que emitimos ontem uma tomada de posição sobre esta notícia recente da alteração do plano de vacinação aprovado no final de 2020, em que contemplará então os titulares de órgãos de soberania como prioritários. Obviamente que não existe ninguém em Portugal de bom senso que compreenda como é que vamos preterir os profissionais de saúde que estão na linha da frente a cuidar das pessoas com Covid, sem Covid, em prol de políticos que, de facto, e não estou a retirar mérito nem importância ao seu trabalho, mas obviamente que neste momento o foco principal do país deve ser salvar o máximo de vidas possíveis, cuidar da melhor forma possível destas pessoas que recorrem aos hospitais e às várias instituições de saúde e, de facto, não posso deixar também de salientar o momento devastador que as equipas multidisciplinares estão a viver. Eu relembro que diariamente temos milhares de profissionais de saúde que se infectam e por esta via não podem prestar os seus serviços. E, portanto, estamos a falar de serviços que já estão subdotados. Com isto eu quero dizer que tem um número muito reduzido de profissionais de saúde. Não existe no mercado de trabalho mais profissionais que o Estado possa contratar. Eu sublinho que no último ano, infelizmente por falta de estratégia grave, deixámos emigrar entre agosto e dezembro mais de 1.200 enfermeiros, número que agora era absolutamente necessário para conseguirmos abrir os hospitais de campanha, conseguirmos dotar os serviços de urgência com um número adequado de profissionais para que consigamos prestar os melhores cuidados possíveis e salvar o máximo de número de vidas possíveis. E neste sentido eu queria deixar um apelo, Carlos, se me permites, aos órgãos de soberania, queria deixar um apelo aos nossos autarcas, um apelo aos nossos governantes, ex-governantes, que tenham o bom senso de perceber que na linha da frente temos que ter profissionais estejam preparados do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, para conseguir aguentar esta curva ascendente que se prevê muito duradoura e, neste sentido, nós não podemos, de maneira alguma, enviar uma mensagem a estes profissionais de que, de facto, eles não são assim tão importantes porque vamos vacinar, em primeiro lugar, os órgãos políticos, sublinho mais uma vez que são de todo importante, mas que não estão na linha da frente, Carlos. Eu ontem li uma reportagem, uma peça jornalística de alguns autarcas que defendiam que esta medida era necessária porque estavam desde maio, desde abril, na linha da frente. Isto não é verdade, Carlos. Quem trabalha em saúde, quem se deparou com estas dificuldades no terreno, sabe perfeitamente que nenhum presidente de uma Câmara Municipal, de uma Junta de Freguesia, inclusivamente deputados, inclusivamente até ministros, não estão na linha da frente. Podem ter os mesmos, ou devem, podem e devem ter os mesmos cuidados na prevenção da transmissibilidade do vírus, mas obviamente que não podemos mandar uma mensagem que os profissionais que estão aí sejam preteridos nesta situação. Eu relembro que a primeira fase que foi aprovada do plano de vacinação no final do ano 2020 previa a vacinação de cerca de 1 milhão de pessoas. Deste 1 milhão de pessoas, obviamente estariam os profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados, profissionais das Forças Armadas, das Forças de Segurança, outros serviços críticos, os profissionais e residentes em lares. Estamos a falar de 1 milhão de pessoas. Até à data, Carlos, foram vacinadas 260 mil pessoas. Nós temos milhares de enfermeiros, milhares de médicos que estão na linha da frente, nos serviços de urgência, nos blocos operatórios, nos serviços de medicina intensiva, nos serviços de Covid, que todos os dias são construídos em prol de outros serviços, de outras, portanto, tipologias de doentes, e não estão vacinados, e não podemos de todo, durante a próxima semana, utilizar cerca de 100 mil vacinas que chegaram ontem e que irão ser utilizadas durante o final desta semana e a próxima para vacinar um grupo de pessoas que, de facto, não está na linha da frente. A nossa posição é muito clara e, neste sentido, eu apelo ao bom senso dos portugueses, ao bom senso de quem realmente ainda tem visibilidade neste país, que impeça que esta medida seja operacional.
Deixa-me só buscar, fica aqui este naturalmente apelo, reparo. Esta falta de vacinação, apenas 260 mil, é por falta de vacinas ou por falta de critérios? E outra pergunta, acredita efetivamente nas vacinas? A vacina pode fazer a diferença?
Bem, em primeiro lugar, obviamente que é por falta de vacinas. Os nossos fornecedores, quer a Pfizer, quer a Moderna, não estão a conseguir cumprir com os prazos de entrega, e isto obviamente que causa depois muitos problemas na definição dos grupos prioritários. Mas nós não podemos ultrapassar a primeira fase, que é uma fase absolutamente essencial, até pela escassez de profissionais, como eu há pouco estava a referir, a passar para uma segunda fase. Não estamos a utilizar a ciência, não estamos a avaliar o risco, nesta reestruturação do plano de vacinação. Estamos a ter meramente uma posição política, e isto é que eu sou extremamente crítico. Eu tenho duas visões para esta situação que está neste momento a acontecer. Por um lado, acredito que o Governo está a tomar esta posição, ou esta medida, se quisermos, para escamotear, para justificar uma série de erros gravíssimos que aconteceram durante a primeira fase de vacinação. Isto é, grupos que não eram prioritários, que foram vacinados, que foram trazidos à comunicação social, e de facto agora, numa tentativa de justificar o que foi feito, aparece uma medida absolutamente incompreensível. E por outro lado, infelizmente, temos mais uma vez uma eleição a acontecer em pleno ano de pandemia, as eleições autárquicas que irão se realizar no final do ano, e obviamente que eu não posso deixar de fazer uma leitura muito política desta situação. E como o Governo está a oferecer a vacina aos autarcas no sentido de os beneficiar, até para ganhar aqui alguma cotação extraordinária junto dos eleitores, o que é absolutamente degradante num país que se quer evoluído, num país que se quer racional,
ou seja,
e que se quer responsável.
Brinca-se com a saúde das pessoas, no fundo.
Obviamente. É totalmente incompreensível o que está a acontecer. Nós já oficializámos o Governo e espero muito honestamente que a própria sociedade, todos os profissionais de saúde se possam elevar e impedir que, de facto, esta medida ocorra.
Ricardo, muito rapidamente, acredita nas vacinas? E outra pergunta, vocês estão com uma campanha Fica em Casa, esta é mesmo a melhor forma de nós, neste momento, travarmos a pandemia?
Sem dúvida, Carlos. Nós temos que reduzir urgentemente os contactos sociais, temos que reduzir urgentemente as cadeias de transmissão, porque de facto a curva está a crescer, estamos em uma fase ascendente da curva, e neste momento estamos com os serviços de saúde completamente lotados, e é um apelo que eu deixo também à
população. Nós vemos na televisão, então é verdade, vocês não têm mãos a medir aquelas ambulâncias todas à espera, falta de atendimento atempado dos doentes, tudo isso é verdade, Ricardo?
É, Carlos, infelizmente tudo isso é verdade, e eu penso e acredito que se conseguirmos ter uma atitude transparente e responsável para com a situação, vamos conseguir consciencializar as pessoas da gravidade da situação. O apelo que eu deixo aos conselhos de administração é que não escondam a realidade. Portugal precisa de saber a realidade para que as pessoas tenham comportamentos adequados. E relativamente à vacinação, obviamente que sim, obviamente que nós acreditamos que a vacina é uma forma de nós conseguirmos imunizar a população para que desta forma consigamos reduzir ou achatar, conforme os epidemiologistas gostam de afirmar, achatar a curva para que os serviços de saúde consigam dar resposta não só às pessoas com Covid-19, mas sobretudo também a todas as pessoas com outras doenças que neste momento não conseguem recorrer aos serviços de saúde por lotação absoluta.
Um abraço, amigo. Muito obrigado pela sua participação no programa de manhã. Muito obrigado. Ricardo Correia Matos, presidente da Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros, a deixar-nos aqui a sua posição relativamente à posição que o Governo está a tomar de querer vacinar os políticos. Ele acha que é mais uma medida eleitoralista em detrimento dos profissionais de saúde, que esses sim estão mesmo na linha da frente.